Hoje o nosso da Política Regional do Dias. Nosso tema, o carisma e o governante. A gente sabe que na América Latina o carisma sempre foi uma identidade de alguns grandes líderes que marcaram a história do poder. Alguns criaram, inclusive, em torno do carisma, uma forma de contato e relação com o povo, a identificação com termos, valores, até mesmo com lógicas, que da complexidade do poder se simplificava com o cotidiano das pessoas. Mas até onde vai o carisma? Vamos pegar como pano de fundo a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a alta do dólar, a redução das viagens no exterior, quando ele foi falar que até as empregadas domésticas viajavam para a Disney há um tempo atrás, quando o dólar estava em baixa. Criticado, foi considerado inclusive alguém que usou de discriminação em sua fala. Será? É questão de carisma ou é do que está falando? Reginaldo Dias conversa com a gente sobre esse tema. Reginaldo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos amigos da CBN.
Inclusive foi um comentário meu, eu trabalhei com a lógica do carisma com o ministro da Economia. Aí você me mandou um contraponto, por isso estamos conversando. Acho interessante sua postura. Você falou que não é uma questão de carisma em relação ao ministro. Mas muitos governantes usaram do carisma na sua vida política.
É, do seu comentário eu extraio o aspecto de que quando a pessoa tem um carisma, o que ela fala passa por um filtro dos seus seguidores, eles tendem a assimilar, né? Na sociedade contemporânea, quase sempre, porque nós vivemos em estados institucionalizados, com ritos democráticos, normalmente o carisma ele é construído a partir do eleito. Nós podemos até usar a imagem assim, daquela lenda do rei Arthur, aquele que tirou a espada da pedra, né? Que conseguiu convencer os eleitores que ele é o melhor para conduzir uma circunstância, né? Então, sim, esses têm um beneplácito, né? Porque os eleitores tendem a ser tolerantes porque depositaram o voto nele, né? O caso do ministro é diferente, eu até eu penso mais no ponto de vista psicanalítico, ele comete atos falhos, né? Ao dizer, porque todos os exemplos deles têm o mesmo sentido de uma visão hierárquica da sociedade, mas ficamos aqui no carisma. Então, o grande nó para nós, Gildo, é entender o carisma dentro de uma estrutura de uma sociedade democrática, porque, originalmente, o sentido do carisma vem lá do apóstolo Paulo, né? Quando ele falava de dons que viriam da graça de Deus, dons espirituais, o dom da profetização, da cura, da fala de idiomas. Então, é uma coisa extraordinária, é uma evasão do cotidiano. E mais recentemente, no século XX, isso virou uma categoria explicativa sociológica, a partir do Max Weber, né? Quando ele tenta trazer isso para o universo da política, mas também, inicialmente, o sentido da palavra estava relacionado a uma situação de ruptura. Normalmente, em situações de crise, né? Quando você emerge em alguém que é visto como um indivíduo providencial, né? Uma espécie de ungido que vai conduzir Messias, né? A sociedade para uma situação pós-crise, né? Então, há uma relação de identificação desse ser, dessa evasão do cotidiano. Mas nós lidamos com uma situação diferente, porque nós também tivemos na história do século XX indivíduos, né, bastante polêmicos que se colocavam como lideranças carismáticas, como Hitler, como Mussolini, em estruturas ditatoriais, mas também numa situação de crise societária. Uhum. Né? Só que nós temos de lidar com um grau de institucionalização do carisma à medida em que nós temos sociedades que são regidas pelo sufrágio universal. Então você elege pessoas. E dentro da tipologia de comando do Max Weber, né? Você tem aquela que é tradicional, tem a carismática, e tem aquela outra que é a burocrática, administrativa, aquela que entra na rotinização.
Racional, lógico.
É. Então nós lidamos quando a gente reconhece ou chama apropriadamente ou não um líder de carismático, com essa duplicidade de alguém que é eleito para conduzir um Estado que tem leis, que tem limites, mas ao mesmo tempo é uma personalidade que pode ser debatida como uma liderança carismática, né? Na história do Brasil nós tivemos alguns exemplos. O exemplo mais famoso é do ex-presidente Getúlio Vargas, mas ele não começou como um líder eletivo. Esse é um outro debate. O carisma ele é inato ou ele se constrói? Porque isso que eu vou dizer é uma frase de uma grande historiadora chamada Ângela Castro Gomes. Ela, ao analisar a trajetória do Vargas, ela diz que se o Vargas fosse deposto ali em 36, ele tomou o poder em 30, uhum. ficou até 45, com várias fases de governo. Até 37, se ele fosse deposto, ele seria um personagem a mais. Então ele não era visto ainda como um personagem carismático. Então, houve uma construção do carisma em torno do Vargas relacionada a ações de Estado, principalmente quando ele instrumentaliza as ações de Estado para cooptar mesmo as camadas de baixa renda, com políticas que tinham alcance na vida dessas pessoas, a legislação trabalhista, né? Então houve um processo de adesão a essa liderança. E depois ele exerceu a liderança eleitoralmente, em 1950, né? Então, no Brasil, daquele período, surgem outras lideranças com menos intensidade, mas e há uma outra interseção que se debate entre o carisma e o chamado populismo, né, que caracterizava aquele uhum. período. E, recentemente, no Brasil, nós até já fizemos uma sessão falando dessa evocação do homem forte, né, é um fenômeno que voltou a ser recorrente. Porque quando o debate do populismo surgiu, parecia que era de sociedade em transição, uma sociedade rural para uma sociedade urbana. Uhum. Então você teria um eleitorado ainda muito pouco preparado para tomada de decisões e se deixaria submeter levar a uma liderança carismática. Né? Mas nós estamos num momento no Brasil de um país completamente urbanizado, industrializado, mas mesmo assim é um fenômeno recorrente nos dois campos ideológicos, porque nós vimos de um período de uma liderança tida como carismática do ex-presidente Lula, e agora nós temos uma liderança carismática do presidente Bolsonaro. Né? E veja, a liderança do presidente Bolsonaro, ele emerge numa situação de crise para a sociedade. E ele é visto até, é uma coincidência com um dos nomes dele, como Messias, mas ele é visto como um mito, né? Como um indivíduo providencial. Né? Então é um tema muito complexo mesmo, porque você não consegue circunscrever no tempo e no espaço, né? E a grande questão é como é que se produz isso, porque digamos que há 5 anos... poucas pessoas identificariam no presidente Bolsonaro essa liderança carismática. Qual foi a alquimia, porque é mais do que química, que promoveu na conjuntura de 2018 esse encontro entre a personalidade, o contexto e os eleitores? Porque se ele fosse candidato 4 anos antes, ele provavelmente não teria sido eleito e não seria visto como uma liderança carismática. Uhum. Né? Então, são vários os temas aí que evocam a nossa imaginação. Né?
Vamos pegar dois exemplos. O Hitler, por exemplo, na Alemanha, antes de se transformar no Führer, no grande ditador, ele era visto também como louco. Ele tinha propostas e projetos que eram quase sempre vistos como extremismos na sociedade alemã. Foi preso, inclusive. Aí ele vai virar um homem que virou pela crise, como você colocou. Aí vamos pegar, por exemplo, um personagem que não é eleito ainda, ou pelo menos não passou por um crime eleitoral no Brasil. Não estou fazendo comparação de perfil, não estou fazendo comparação ideológica, por favor. Não estou fazendo só a comparação do personagem. Que é Sérgio Moro, por exemplo, que é ministro da Segurança e da Justiça. Ele é visto também como justiceiro, como homem que tirou o país ou combateu a corrupção no Brasil. Ele pode se construir em torno dele um carisma? Ou ele já é um cara, um homem carismático? Ele é um personagem que ganha o sentido de um messias, de um profeta, de um salvador?
Ele foi constituído porque, embora ele não seja, nunca foi candidato, né? Não é que ele nunca se elegeu, ele nunca foi candidato, né? Não seria justo pedir que ele fosse eleito.
Ele não passou por um sufrágio.
Não, mas eu acredito que sim, há uma aproximação de um líder. Eu não diria nesse sentido, porque ele não lida com uma relação de massas, né? Mas ele é visto como um indivíduo providencial. Diria que passível de uma construção mais densa no processo eleitoral, né? Porque ele não tem embora ele tenha uma popularidade, né, ele não tem uma relação de ida e volta entre ele e o eleitor, né, e a população, né? E essa relação ela é fundamental para a constituição dessas lideranças carismáticas. Mas sim, eu acho que é um exemplo bem, bem interessante mesmo para reflexão. Né?
É tipo, o futuro vai dizer isso?
Não se sabe se ele vai ser candidato, né? Ele disse que não, mas convocado ele está desde já, né? Ou para a próxima ou para daqui a 6 anos, né?
Quando a gente faz o exercício do carisma no poder, quando a gente faz o exercício da aproximação com as classes populares, no Brasil existe, por uma certa tendência da população, uma religiosidade muito forte do brasileiro, de colocar na figura de um personagem a possibilidade de resolver sua vida, né? O escolhido. Alguns vêm das classes populares. Vamos pensar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva era um operário e se construiu em torno dele a imagem do operário que chegou ao poder. Inclusive na posse do governo dele, no primeiro mandato dele, quando ele assume o governo no lugar de Fernando Henrique Cardoso, a fala do próprio Fernando Henrique de que sai o professor e entra o operário, o líder sindical. Objetivamente, Vargas não vem dessa forma. Como você nos colocou, Vargas deu um golpe, assumiu o poder, se transformou no ditador, disso virou, depois de várias fases, né, um homem carismático, um homem popular, e vence uma eleição depois, no início da década de 50. O Brasil tem uma história de construir esses líderes salvadores? Essa ideia da construção, independe de onde ele venha, de uma classe popular ou não?
Eu acho que a nossa cultura política ela é pródiga, sim, na produção, né? E, inclusive, o atual presidente... Eu vou pedir licença para ler uma citação de um texto que eu peguei aqui. Ele fala assim, uma situação carismática latente torna-se manifesta apenas quando uma exigência carismática é levantada e uma pessoa entra em cena com a promessa de superar a crise, obtendo para isso ampla confiança. Tal processo exige que se obtenha uma nova definição da situação, que propõe o abandono das instituições existentes e exige a superação da crise mediante o recurso de novos valores. Eu, lendo esse texto, eu estou vendo o Brasil de hoje, né? Eu não estou pedindo para o ouvinte concordar ou não com as ideias do presidente, né? Mas, assim, a gente verifica como essa tipologia, ela ajuda, pelo menos, a pensar no que acontece no Brasil hoje. Mas muitos líderes carismáticos da história, eles tinham um forte assento nas classes médias. Inclusive, a emergência do fascismo, do nazismo, tem assento nas classes médias, né? E sem comparar uma coisa com a outra, né? A liderança do presidente Bolsonaro ela é transversal, mas ela é fortemente assentada também nas classes médias. Então não é o eleitor de baixa renda simplesmente que é suscetível a uma liderança carismática, qualquer que seja a orientação ideológica, né? Extratos supostamente mais preparados, porque mais alfabetizados, também são suscetíveis mediante essas situações de crise, né? De valores, né? Então, por exemplo, quando as classes médias se deslocam para apoiar o presidente Bolsonaro, é porque existe aos olhos dela uma crise econômica, mas existia também uma crise de valores e ele é visto como um personagem providencial. Mesmo ele se reconhecendo, não é palavra minha, ele mesmo disse que ele é um homem tosco. Ele já disse isso, né? Que ele é um homem, quer dizer, o que reforça essa questão do ungido, não é alguém que se destaca pelas aquelas qualidades que são exigidas de oratória, de alta preparação. Muitas pessoas se destacam no exercício das funções, mas ele é visto na sua simplicidade como um homem providencial, exatamente por ser um homem simples, né? Mas que estava na hora certa, no local certo, na crise, no meio da crise.
O Reginaldo carismático identifica o povo com o que ele é. Quando você falou do presidente, assumiu, eu sou uma pessoa tosca. Uma pessoa que chegou ao poder, mas não tem esse requinte na fala que muitas vezes algumas pessoas esperam. É a hora que muito eleitor fala, poxa, que nem eu.
Em alguns casos, sim, né? Mas muitas pessoas não se reconhecem na figura do presidente do jeito que ele é, né? Mas no símbolo de uma espécie de redenção, de moralização, de um homem forte, né? Não especificamente pelas as características pessoais, mas pelos símbolos que ele encarna.
A obra que ele se propõe a fazer.
Os símbolos que ele encarna naquele determinado momento da vida do país, né? Nesse sentido, sim, né?
Reginaldo, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até mais, Gilson. Obrigado pela oportunidade.
Eu conversei com o Reginaldo Dias, hoje no Assunto é Política, falando sobre carisma, que é uma característica de muitos governantes na história da América Latina, extremamente comum, e que concentra poder sobre a sociedade e tem, como o próprio Reginaldo falou, uma identificação com símbolos, valores, como alguém que vem para salvar o país de uma crise.